Irmãos, nós ouvimos a exortação feita em torno do Salmo 51 e durante a preleção eu estava atento à palavra do exortador e me veio uma palavra do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é justamente no versículo 4, aonde Davi, ele diz para Deus que foi contra ele que ele cometeu pecado. Veja bem, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Essa colocação de Davi, ela chama a nossa atenção porque, segundo a história bíblica, ele roubou a mulher do seu general, se apaixonou por ela, e ele enviou o seu general para uma batalha na qual ele esperava que o general morresse para ficar com a mulher dele. Ele havia se deitado com ela e a mulher estava grávida. A situação era muito delicada. Nós vemos que nesse momento de reconhecimento do rei, quando o profeta Natan chamou a sua atenção para o seu pecado, ele fala aqui uma coisa que parece contraditória. Como que ele pecou contra Deus se ele fez muito mal àquela mulher que ele tomou como sua esposa mais tarde e aquele general que acabou morrendo lá na guerra? O rei não teria cometido pecado contra esses? Contra estes dois? Contra esta mulher e contra o general Urias, que era do seu exército? Mas, irmãos, vamos imaginar que nós pudéssemos colocar o rei Davi e o general Urias, novamente um diante do outro, com este pecado que havia sido cometido, com certeza o general Urias iria tomar da sua espada e tirar a vida de Davi para se vingar do pecado. O que eu quero dizer aos irmãos é que quando nós cometemos um desatino e prejudicamos o nosso próximo, quando nós fazemos mal a alguém, nós na verdade estamos ferindo o Criador. O nosso pecado, que é contra o nosso próximo, é como se nós estivéssemos pecando diretamente contra Deus. Porque se a gente manter o pecado e os nossos erros apenas no âmbito humano, apenas no âmbito da nossa humanidade, a questão fica apenas pessoal. Eu fico revoltado contra você porque você me fez mal. Ah, você me enganou, você mentiu para mim. Ah, você me traiu, você é isso, você é aquilo. Os pecados ficam apenas nas disputas das vaidades. Então nós precisamos perceber que o ensinamento dos Salmos é muito mais profundo, porque ele mostra que nós não podemos manter as questões de desatinos causadas por nós, os nossos desentendimentos, apenas na esfera do perdão humano, porque nós ofendemos o Criador. A lei maior de Deus, ela fala que nós temos que ter no próximo o próprio Deus. Veja bem, vamos mover um pouquinho aí a escritura agora, ali para o Novo Testamento. Eu quero que os irmãos abram o livro de Marcos, no seu capítulo 12, e a gente vai ver e quando nós fazemos mal a alguém, seja quem for, nós estamos pecando contra Deus. Por isso ele disse, pequei contra ti, Senhor. Não contra o general Urias lá que ele enviou para a batalha. O pecado é bem mais em cima, gente. O pecado é lá no céu que acontece. Nós transgredimos a vontade do nosso Deus, que tem sido bom, que tem sido misericordioso, que nos deu a vida, que nos dá o alimento, que nos dá a moradia, que permite que a gente todos os dias se deite e se levante a cada manhã. No capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, veja como a escritura toda ela está entrelaçada. É o mesmo Espírito. Aí no versículo 28 do capítulo 12, a palavra diz o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido o Senhor disputar com outros rabis, sábios, entendidos, e sabendo que Jesus tinha lhe respondido muito bem, perguntou o seguinte: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, ouve, Israel. Ora, a que Israel ele está se referindo? Ele está se referindo ao seu povo, irmãos. E nós somos o povo de Deus. Isso precisa ficar muito forte dentro de nós, porque hoje o materialismo ele vai tomando conta desta humanidade. Impulsionado pela tecnologia, pelo consumismo que vai atormentando o povo, nós corremos um grande risco de ser enganados pelo mundo. Há muitos que já não consideram mais o Senhor. Há muitos que já não consideram mais a igreja. O mundo está dizendo não ao Senhor. Tiraram das escolas as aulas relacionadas com a religião, que pudesse dar uma noção de espiritualidade para o homem. Por quê? Porque os donos do mundo, eles concluíram que o homem não precisa de espiritualidade. Ele não precisa de religião. O homem sozinho pode resolver os seus problemas. Isso é o espírito do momento, que está no Ocidente. Faz parte da apostasia. É obra de Satanás para enganar as pessoas. Nós temos que estar atentos, porque nós temos que dizer, nós temos um Deus que é o Senhor que está nos céus. Isso tem que ser forte. Ouve, Israel, ele diz. Ouve, povo de Deus, não se deixe enganar. Nós somos santos, não somos puros, não. A palavra santo significa ser separado. Nós somos separados. Separados para ser a semente de uma geração de gente nova que vai povoar o mundo. Porque essas pessoas que se dão ao mundo, que faz aquilo que quer, que não obedece a Deus, que não quer saber de Deus, elas vão ser extirpadas, elas vão ser afastadas da terra, todas elas vão ser transformadas num monturo. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então, isso tem que ser forte em nós. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu não tenho outro Deus. Não tem, não tem santo, não tem espírito, não tem guru, não tem pirâmide, não tem energia, não tem nada, irmãos. Não tem santo, não tem santo de barro, de pau, de pedra. Isso é idolatria. Nós temos um único Deus, ele chama Senhor, está nos céus. Jesus disse para eles: ouve, ouve, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu só tenho que dar satisfação para ele. Veja o desenvolvimento do discurso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Irmãos, eles achavam que o coração era a sede da alma. É, na verdade, o nosso ser. No nosso coração estão os nossos pensamentos, estão os nossos conceitos de vida. É através do nosso coração que nós discernimos o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não vamos fazer, o que desejamos para nós. A nossa personalidade vem do nosso coração, do nosso ser interior. Então, o que o Senhor quer dizer? De todo o teu coração. Ele quer que a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos costumes, estejam sempre envoltos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos pensar sem pensar em Deus. Nós não podemos falar sem pensar em Deus. Nós não podemos amar sem pensar em Deus. Nós não podemos viver sem pensar em Deus, dar opiniões. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Irmãos, olha, aqui entre nós existem pessoas que têm todo tipo de conceito de vida, até conhecer Jesus. E tem ainda os seus problemas relacionados com o pecado. Isso precisa ficar claro. A igreja é um lugar onde os pecadores se reúnem para ouvir a palavra de Deus. A única coisa que pode livrá-los da morte e dos infernos. É a palavra de Deus, é a única saída. E quando a gente se reúne, a gente não está aqui para acusar ninguém de nada, não. Ah, você tem uma anomalia comportamental aí? Muito bem, isso é parte da tua personalidade. Está aí no teu coração essas coisas. Então, se nós passarmos a amar a Deus, esse Deus misericordioso vai vir sobre você e vai envolver o seu coração no seu Espírito Santo. Aí você vai ver que as coisas vão mudar, porque elas vão mudar lá dentro de você. Ela não vai mudar fora de você. Eu posso parecer que eu sou um homem bom. Eu posso disfarçar, fazer de conta, usar uma roupa bem arrumadinha, que todo mundo fala, nossa, olha só, o pastor é politicamente correto. Mas eu posso estar cheio de maldade dentro de mim. Ninguém sabe o que está no meu coração, assim como eu não sei o que está no seu. Mas Deus sabe. Porque o Espírito Santo, ele penetra a profundidade do nosso coração, do nosso ser. Não estou falando do coração de carne, não. Eu estou falando da profundidade da alma. Ele conhece você lá dentro. E sabe todos os desarranjos que tem lá. Como é que conserta isso? Vamos fazer um curso. Ah, seria ótimo fazer um curso se arrumasse toda a sua cabeça. A sua cabeça pode ser arrumada, mas o seu coração continua envolto no pecado. Você não vai se livrar do pecado. Você vai se transformar num hipócrita. Como a gente vê por aí. Pessoas que parecem uma coisa por dentro são podre. Como dizia Jesus, é túmulo. Bonito por fora, por dentro cheio de imundice. Você quer ser desse jeito? Irmão, minha irmã, você quer ser um falso profeta, um falso religioso? Quando você morrer, você vai para a escuridão. Lá, o que vale, do outro lado, é a luz que tem no teu coração. Se você não tem luz, você está perdido. Então, Jesus diz assim, olha, primeiro ponto, Deus só tem um Senhor que está no céu. Esse é o meu Deus. Segundo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, toda a minha vida precisa estar impregnada de Deus. Eu vou casar, eu tenho que pensar em Deus. Eu vou trabalhar, eu tenho que pensar em Deus. Vou fazer uma faculdade, eu tenho que pensar em Deus. Eu estou sonhando em ter uma namorada, tenho que pensar em Deus. Eu estou sonhando em ter um marido, tenho que pensar em Deus. Está doente? Pensa em Deus. Está com câncer? Pensa em Deus. Está com medo de andar na rua, o bandido te roubar, te assaltar a tua casa? Pensa em Deus. É a solução para tudo. Por quê? Porque não está no céu, gente. Não Deus que está no céu sentado num trono lá, dando ordem para os anjos, não. É Espírito Santo, está à nossa volta, atuando, agindo, providenciando, abençoando, conduzindo, ensinando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois, ele diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ele fala primeiro alma. O que é alma? É sinônimo de espírito. Qual o significado da palavra pneuma? Significação. Então, a minha vida, as coisas que eu forem fazer, elas precisam estar impregnadas. As minhas ações do Espírito de Deus. Eu vou dizer bom dia para uma pessoa, meu bom dia tem que estar impregnado do Espírito de Deus. Eu vou fazer uma gentileza para uma pessoa, eu preciso estar impregnado do Espírito de Deus. Quando eu não faço uma gentileza e posso fazer, qual Espírito está em mim? É o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é indiferente, ele não faz gentileza para ninguém, a não ser por interesse. Entendeu? Abre os teus olhos, percebe a vida. Então seja gentil, seja cortês, seja educado, seja amoroso, abençoe as pessoas. O poder da bênção, uma coisa maravilhosa, a bênção é de Deus, não é você que abençoa. Quando você abençoa, é o Espírito Santo que abençoa. Você quer o bem do irmão da igreja, abençoa o irmão. Assim que terminar a nossa pré-leção, você for levantar para cumprimentar seu irmão, vai até seu irmão, abençoa o seu irmão em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Espírito Santo abre os teus caminhos. O Espírito Santo possa estar à sua volta te protegendo. Abençoa a pessoa. Faz isso. Você não precisa de mim para fazer isso. Você pode. Então, as minhas ações, todas as coisas que eu for fazer, eu preciso estar impregnado no amor infinito de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual a sua opinião sobre a vida? O que você está achando das tragédias que estão acontecendo lá fora? Dessa confusão. Ah, eu acho que é porque cresceu muito, o meio político não tomou as providências necessárias, o país está desgovernado, uma confusão, isso, eu acho aquilo. Você acha e mais 99% do povo acha a mesma coisa. Cada um tem sua opinião sobre o que está acontecendo. Sabe qual que deve ser a nossa opinião? Sabe qual que tem que ser a nossa opinião? A opinião de Deus. Entendeu? O meu entendimento não pode ser o entendimento do mundo. Eu não vou atrás da ciência para a ciência explicar para mim o que está acontecendo. Nada a ver com a ciência, não tem nada contra eles. Eles estão se enrolando lá para explicar os acontecimentos. Vai ficar pior ainda. Ah, não, essas transformações do mundo vai demorar muitos anos. Está tudo aí, as transformações. Seca para valer não sei aonde, chove para valer não sei aonde. Ah, está descontrolado. Não viram nada, vai piorar muito. Muito mais. Não vou atrás da ciência para a ciência explicar para mim aquilo que eu preciso saber a respeito da vida. O meu entendimento precisa se fundamentar na palavra de Deus. Se eu sou santo. Amém? Se eu sou santo. Santo quer dizer separado. Eu fui separado para uma nova geração? Ou não? Eu sou que nem o povo lá fora? Eu sento lá no boteco para tomar cerveja com os homens do mundo? Para falar bobagem no meu ouvido? É isso que eu faço? Então eu não sou santo. Eu vou na igreja, mas eu não sou santo. Eu preciso entender o que é ser separado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O meu entendimento é o entendimento de Deus. Eu quero saber o que está acontecendo no mundo, eu vou na Escritura. A Escritura diz para mim. Ela explica para mim o que está acontecendo. A minha opinião é a opinião de Deus. Não é a opinião de cientista, de filósofo, de sábios, sabichões, doutores. Não, não me interessa a opinião desse pessoal, irmãos. Eles tratam só da ciência do mundo. As coisas que eles falam têm a ver só com a vida terrena, temporal. A Escritura não, a Escritura tem a ver com a vida eterna, com a espiritualidade, com as coisas que estão depois dessa vida. Com as coisas que foram lá atrás, as coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer em breve. Está acima do conhecimento humano. É outra ciência, não tem nada a ver com a ciência do homem. A ciência do homem trata da carne, das coisas que você vê. A ciência de Deus não, ela trata do espírito, das coisas que você não vê e que azedam todas as coisas que você vê. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O que mais? Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Todas elas que você tiver. Então, em mim, não faltará esforço para amar o meu Deus. Amém? Está passando um filme aí, um tal de Êxodo, né? Uma caricatura da história bíblica. Mas é até interessante de ver, devido à filmagem portentosa e tudo mais. Quem puder ver, dá uma olhadinha. Mas é uma caricatura muito mal feita da história bíblica. Moisés saiu com uma multidão de mais de 400 mil almas para um deserto, ficar 40 anos viajando naquele deserto. O que movia ele? Uma força que estava onde? Dentro dele. Quando ele saiu do Egito, pensa que ele sabia onde é que ele ia passar? Não, não sabia. O que ele fez? Encostou no seu bordão, no seu cajado, e olhou para o invisível. Como se visse aonde ele estava indo. Ele creu e foi. Administrando 400 mil almas, ou mais. Fala-se até que era muito mais. Mais os cavalos, mais criança, mais galinha, mais um monte de coisa que eles levaram, gente. O homem era movido por uma força interior ilimitada. Por quê? Porque ele tinha um Deus que o guiava. Uma nuvem de dia guiando o povo, coluna de fogo guiando à noite o povo de Deus pelo deserto. Irmãos, nós amaremos o nosso Deus com toda a nossa força, não importa o que aconteça. Não importa, nós amaremos o nosso Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, todo o nosso coração. Jesus disse, esse é o primeiro mandamento. Amém? Os demais mandamentos dependem desse mandamento. Então, se eu aprender o caminho de amar a Deus, eu já estou estabelecendo uma nova vida no meu coração, irmãos. Agora, eu não posso achar esse caminho se eu não for como Davi. Deixe de lamentar sobre a sua vida. Ah, aconteceu isso comigo. Papai não me ama, mamãe não me cuidou de mim. Eu acho que eu tenho um trauma. Que trauma, coisa nenhuma. Vai procurar Jesus, ele acaba com seus traumas todos, meu filho. Conversa com ele aí. Você está aqui na igreja para isso. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não posso receber uma vida nova. Então, o primeiro passo é a gente se arrepender da vida que teve até então. Não adianta você falar assim, ah, mas eu acho que a minha vida tem umas coisas boas. Mas o que você tem de bom se não tem Deus? Você arrumou um filho? Não está abençoado por Deus. Porque ele foi feito sem fé. Você teve um casamento? Seu casamento foi abençoado por Deus? Por quê? Quem abençoa foi alguém lá que falou em nome de Deus. Mas você tem o Deus vivo dentro da tua casa? É fundamentado na fé que transforma, que renova a vida todos os dias? Como renovava a vida do povo de Deus? Como renovou a vida do povo de Deus em toda a história? Você já ouviu falar de Jesus como nós estamos falando aqui? Aquele que veio para salvar você da fria que você entrou? Da confusão que você se enfiou? Então curve os teus joelhos a ele e diz, Senhor, tenha misericórdia. Igual Davi falou aqui, olha, pequei contra ti. Por que contra ti? Jesus diz uma outra coisa aí no versículo 31, olha, tem mais um mandamento. Semelhante a este mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmãos. Então, quando eu cometo pecado junto de um irmão meu, quando eu faço mal a uma pessoa, seja quem for, eu estou pecando contra o meu próximo. Eu estou pecando contra Deus. Os irmãos perceberam? A questão do pecado não é contra a pessoa. Eu posso fazer um desatino qualquer e esconder de vocês. Não é verdade? Aí eu morro lá, vocês vão lá, fazem uma homenagem, fazem uns discursos lá. Nossa, o pastor era um cara legal, bacana. É um sujeito bem assim e tal, mas ele era um cara muito bom. Mentira. É uma coisa escondida lá, ó, que vocês nem sabem. Então eu não posso viver pensando que eu vou me esconder das pessoas. Sabe por quê? Porque eu não posso me esconder de Deus. O problema do pecado não é com as pessoas, é com Deus. A questão é quando você morre. Você morreu, dorme aqui, acorda de lá. Aí tem o Senhor te esperando lá. Diz que é o Pedro, né? O São Pedro. Você pega um livrão lá, abre, vem cá. É, você, como é que você chama mesmo? Pastor José? Hã? Pastor José? Acho que é melhor chamar o Senhor de José só, hein? Então, as coisas que é anotada no livro. Meu irmão, se você não tiver um advogado, tem advogado aí? Tem vários advogados aqui, não tem? Se você não tiver um bom advogado lá na hora, Pedrão, chama o pessoal da esquerda. Tem o pessoal devendo aqui para você. Aí vem o pessoal lá de baixo. Ah, vem buscar você. Ai, meu Deus, ah, agora já foi. Então, advogado nosso é Jesus Cristo, o Senhor. Ele intercedeu, comprou a nossa dívida. O nosso pecado, para que a gente não entrasse numa fria, irmãos. Então, quando eu faço uma doidice, eu não estou fazendo perante as pessoas, eu posso me esconder dela. Mas eu não tenho como me esconder de Deus que está na minha consciência. Eu não tenho como me esconder de mim. Então, nós precisamos ser sinceros. Sinceros na igreja. Se nós não formos sinceros, nós não recebemos a vida nova. Nós não seremos batizados porque nós continuamos enfiados na mentira, irmãos. Pastor, mas a palavra de Deus é muito dura, mas é claro que ela é dura, porque ela quer o seu bem e quer te dar a vida eterna, que é o supremo prêmio que você pode receber de Deus. Não quer? Ah, não sei, acho que não é tempo, não é hora ainda, vou pensar. Tem uma pessoa que fala que vai viver, depois vai se converter. Vai para o inferno, rapidão. Entende? Vai viver, não vai voltar nunca mais. Se você faz uma opção pela vida e deixa a igreja de lado, eu estou falando de igreja séria, viu, gente? Não estou dizendo dessas instituições por aí que chamadas de Papa Dinheiro. Não, não é isso não, é igreja séria. Se você deixar a igreja de lado, você está perdido. Não vai nem na esquina ali. Volta depois, você não volta nunca mais. Está por toda parte o espírito do mundo querendo nos tragar como um leão, dizia Jesus. Como um leão. O poder dele é muito forte. Nós não podemos nos esquivar. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Então o escriba, aquele homem que veio perguntar para Jesus, esse homem, ele tinha um sincero desejo de saber a resposta de Jesus. Muitos hipócritas perguntaram para Jesus. Muitos mentirosos vieram atrás de Jesus para armar confusão com ele. Mas este escriba, apesar de ser um escriba, era um homem que estava interessado na sua salvação. Por isso que a igreja do Senhor é aberta para todo mundo. Para quem quer se salvar. Isso é importante a gente ressaltar, viu, irmãos? É uma casa aberta aos pecadores. Esse escriba encontrou o caminho. Aí ele responde assim para o Senhor. Muito bem, mestre. Olha o versículo 32. Com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que qualquer holocausto, sacrifício, oferta, dízimo, promessa e tudo mais. Jejum e tudo que vocês puderem pensar. Amar a Deus e ao próximo. Esta é a base da igreja de Cristo. As demais leis e profetas dependem desses dois mandamentos. Se você prestar atenção nesses mandamentos e colocá-los aí na sua testa, no frontal da sua face, e lá na sua casa, você colocar lá no portal da sua casa, quer dizer o quê? Não vai me pregar uma Bíblia lá na porta, por favor. Amém? No portal da casa quer dizer assim, a minha casa é guiada pelo Espírito de Deus. Tem confusão de todo tipo lá, confusão de gente, né? Nós somos gente. Tem confusão de todo tipo lá, mas tem o Espírito de Deus que sempre é considerado na solução dos problemas. Aí eu vou na Escritura. Aí marido bravo se acalma, mulher confusa fica lúcida. Filhos desobedientes, nós temos como lidar com eles. Por quê? Porque a minha casa, no portal da minha casa, está o sangue do Cordeiro. Lembra lá do Êxodo? Não é verdade? Quando o anjo da destruição veio sobre o Egito para matar os primogênitos, Moisés disse para o povo, olha, as famílias dos hebreus, mata um cordeiro, pega o sangue, passa aqui, ó, no portal da casa, o anjo não vai entrar na casa. E não entrou. Não morreu nem o primogênito dos hebreus, mas dos egípcios. Morreram todos os primogênitos. Então, na minha casa, eu preciso ter no frontal da minha casa o sangue do Cordeiro. É o evangelho da salvação de Cristo. Amém? É isso que eu preciso ter, irmãos. Então, o escriba respondeu com precisão. Ele diz, mestre, disseste bem, há um só Deus, não há outro além dele. Amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, da alma, de todas as nossas forças e amar ao próximo como a nós mesmos. É esse o caminho para a nossa salvação. É mais do que qualquer coisa que você possa fazer para agradar a Deus. Promessa, sacrifício, seja o que for. Muito mais. O amor é mais importante do que tudo. Fora do amor você não constrói nada. Por quê? Porque o amor é uma maravilha. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Porque sabe que o Cordeiro está operando. Vai ter vitória. Quem está com Jesus tem vitória sempre. O apóstolo Paulo disse, o amor nunca falha. Não quer dizer que falha de vez em quando. Ele disse, nunca falha. Então, eu vou me guiar pelo amor. Não sei quanto a vocês. Levante a mão quem quer se guiar pelo amor. Ei, igreja, amém. Deus abençoe. Tenha um bom ano. o Senhor possa guardar vocês de todo o mal, nós possamos estar aqui juntos de novo, no primeiro final de semana de 2016. Amém. Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. Olha só que coisa boa. Não estás longe do reino de Deus se você entender estas coisas que eu vos falei. Em nome de Jesus. Amém.